Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Ana Rosa, com efeito, de algum tempo a essa parte, fazia visitas ao quarto de Raimundo durante a ausência morador. Entrava disfarçadamente, fechava as rótulas janela, e como sabia o morador não aparecia àquela hora, começava a bulir nos livros, a remexer nas gavetas abertas, a experimentar as fechadas a ler os cartões de visita e todos os pedacinhos de papel escrito que lhe caiam nas mãos. Sempre que encontrava um lenço já servido do nútil chão ou da cômoda, apoderava-se dele e cheirava-o sofregagamente, como fazia também com os chapéus de cabeça e com a travesseirinha da cama. Estas bisbilhotices deixavam na caída uma enervação voluptuosa e doentia que lhe punha no corpo arrepios de febre. Uma vez encontrou uma banda de luva cor de cinza, esquecida atrás de uma das mulas, calçou-a logo, com avidez e facilidade, e pôs-se a fichá-la muito, a interrogou a gala com os olhos, abrir e fechar a mão distraída, acompanhando as rugas da pelica. E esta luva arrancava-lhe conjeturas sobre o passado de Raimundo, fazia imaginar os bailes ruidosos de Paris, as festas, os passeios, as estações dos caminhos de ferro, as manhãs frescas em viagem de mar, as ceias nos hotéis, as corridas a cavalo e toda uma vida de movimento, de gargalhadas, de almoços com mulheres, uma existência que desenrolava defronte da sua imaginação, como um panorama feito com os desenhos do álbum de Raimundo, em cujo primeiro plano atravessava este, rindo fumando o braço dado à dançarina da fotografia, que lhe dizia, cheia de um amor teatral: Mon bien-aimé. Foi num desses sonhos que Ana Rosa, irrefletidamente, arranhou o rosto do retrato, com a mesma raiva como que no colégio fazia outro, tanto aos judeus mal desenhados do seu compêndio Doutrina Cristã. Aquelas visitas eram agora toda a sua preocupação, os seus melhores instantes eram os que passava ali, entregue de corpo e alma àquele segredo. O resto do tempo servia apenas para esperar a hora do prazer querido, e quando, por qualquer motivo, não podia realizá-lo, ficava insuportavelmente frenética e nervosa. Até já nem queria saber das amigas, tomara-se de birra pela Eufrazinha e não pagava uma só das visitas que lhe faziam. E nem por sombras lhe falassem de festas e divertimento, seu único divertimento. A sua única festa era estar lá naquele quarto proibido, zinha, à vontade, conversando intimamente com os objetos de Raimundo, lendo seus papéis, mexendo em tudo a palpitar num gosto novo e desconhecido secreto, cheio de sobressaltos, quase criminosos, saboreando aos poucos, em goles compassados, como um vinho bom, gozos extremamente fortes, violentos, sentindo-se embriagar, consumir, absorver por aquela loucura de perseguir o nada. Uma esperança que lhe fugia, que a atormentava porém melhor e mais deliciosa, para ela, que os melhores e mais brilhantes prazeres da sociedade. No dia em que Raimundo subibera pelo quarto, Ana Rosa tinha entrado havia pouco e, como de costume, fechara-se por dentro. O ambiente fizera-se de um tom morno e duvidoso, em que havia mescla de claridade e sombra. Ela, depois de varrer o olhar em torno de si, assentara-se na cama e tomara, distraidamente de uma cadeira ao lado, no lugar do velador, um tratado de fisiologia que o rapaz estivera a ler na véspera, antes de dormir, e que havia deixado junto ao castiçal, marcado pela caixa de fósforos. Ao abrir o livro, Ana Rosa soltou logo uma envergonhada exclamação. Dera com o desenho, em que o autor da obra, com a fria sem cerimônia da ciência, expunha aos seus leitores uma mulher no momento de dar à luz o filho. A fidelidade indecorosa e séria da estampa produziu no ânimo da moça uma impressão estranha de respeito e de vexame. Sem compreender cabalmente o que tinha diante dos olhos, fixava a página, voltando-a de um para outro lado, à procura de entender melhor. Virou algumas folhas, e com o pouco que sabia do francês, tentou apanhar o sentido do que vinha escrito sobre os vômitos, fenômenos de gestação, do parto, ao chegar, porém, a uma das gravuras, fechou o livro com um ímpio e olhou em torno, como para certificar-se de que estava completamente só. Tinha visto de surpresa um espetáculo que o seu sentindo ainda mal formulavam por instintuada fecundação. Fizera-se cor de romã e repelira o indiscreto volume com um ligeiro e espontâneo movimento do seu pudor. Mas pouco depois, pensando bem no caso, convencendo-se de que tudo não era feito por malícia, mas ao contrário, para estudo, muniu-se de coragem e afrontou a página. Aquele desenho abriu-se, defronte dela, como um postigo. para um mundo vasto e nebuloso, um mundo desconhecido, povoado de dores, mas ao mesmo tempo irresistível, estranho paraíso de lágrimas, que simultaneamente intimidava e atraía. Observou-o com profunda atenção, enquanto dentro dela se travava a batalha dos desejos. Todo o ser se lhe revolucionou, o sangue gritava-lhe, reclamando o pão do amor, seu organismo inteiro protestava irritado contra a ociosidade. E ela então sentiu de da responsabilidade dos seus deveres de mulher perante a natureza. Compreendeu o seu destino de ternura e de sacrifícios. Percebeu que viera ao mundo para ser mãe. Concluiu que a própria vida lhe impunha, como lei indefectível, a missão sagrada de procriar muitos filhos. Bonitos, alimentados com seu leite, que seria bom e abundante. E que faria deles um punhado de homens inteligentes e fortes. E tinha defronte dos seus olhos os queridos filhinhos, nus muito tenros e roliços, com a moleira descascando, os pezinhos vermelhos, narigios quase imperceptíveis, pequeninas bocas edentadas a lhe chuparem os peitos, com a engraçada sofreguidão irracional das criancinhas. E a pensar neles, enlanguecia toda, numa postura indolente e comovida os braços estendidos sobre as coxas, a cabeça molho pendida para o seio, o olhar quebrado, fito, com preguiça de mover-se, o livro descansado nos joelhos, entre os dedos insensibilizados. E cismava assim, precisava casar, fazer família, e ter um marido, um homem sola que a amasse vigorosamente. E via-se dona de casa, com o molho das chaves na cintura a ralhar, a zelar pelos interesses do casal, cheia de obrigações, a evitar o que contrariasse o esposo, a dar as suas ordens para que ele encontrasse o jantar pronto. E queria fazer-lhe todas as vontades, todos os caprichos, tornar-se passiva a servi-lo como uma escrava amorosa da fraca que confessa sua fraqueza, seus medos, sua covardia dos, satisfeita de achar-se inferior ao seu homem, feliz por não poder dispensá-lo. E cismava muito no marido, e esse mando arecia-lhe na imaginação sob a eviota figura de Raimundo. Nisto abriu-se por detrás dela o cortinado da cama, com um leve rumor de rendas engomadas. Ana Rosa voltou-se em sobressalto e deu, cara a cara com Raimundo, que a fitava repreensivo, soltou um grito e tentou fugir. O livro caiu ao chão escancarando uma página, onde se via desenhado o interior de um ventre, cheio com seu grande novelo de tripas amarelas e cor-de-rosa. O rapaz não lhe tempo para sair, colocando-se entre a cama e a parede. Tenha a bondade de esperar. Disse, muito sério, deixe-me por amor de Deus, Spipiguala, torcendo a cabeça para não atavitar os olhos de Raimundo. Não, senhora, há de ouvir-me primeiro, respondeu este com delicada autoridade, e acrescentou depois de uma pausa, pondo nas palavras certo cunho de superioridade paternal. Custa-me, mas é necessário repreendê-la, tanto mais por me achar na casa de seu pai, que é também sua. Senhora, porém, cometeu uma falta, e eu cometeria outra maior se me calasse. Deixe-me. A senhora sairá deste quarto prometendo e não tomará fazer o que tem feito. Se descobrissem as suas visitas clandestinas que não julgariam de mim. Mem e da sua pessoa, o que e muito mais grave. E mião. E vamos lá, com direito. Pois a reputação de uma senhora é coisa que se exponha deste modo. No mais, quando assim fosse, quando, por uma aberração imperdoável, minha prima se entendesse, poderia barateá-la, sem enxovalhar sua família. Fique sabendo, minha senhora, que a obrigação que cada qual tem de zelar pelo seu nome não se baseia só no amor próprio, mas no respeito que devemos aos solidários do nosso crédito. Uma senhora nada tem que fazer no quarto de um rapaz. E muito feio. Minha prima comete com isso uma ingratidão a quem deve tudo a seu pai. O pranto nervoso da menina, sustido-a-te ali com dificuldade, rebentou-lhe da garganta e dos olhos. Como um regato e quebrasse as represas, as lágrimas corriam-lhe quentes pela face e pingavam-lhe grossas bagas nas carnes brancas e palpitantes do seio. Raimundo comoveu-se, mas procurou esconder a sua comoção, e desviando o corpo para lhe dar passem, acrescentou com a voz pouco alterada. Peço-lhe que se retire e não volte em circunstâncias idênticas. Queria acusá-la ainda, repreendê-la. Mas, porém, as sobrancelhas desfranzinhas lhe defunfronte daquele vestidinho honesto de chita, daquelas singelas tranças castanhas, daquelas lágrimas inocentes. Ana Rosa ouviu-o de cabeça baixa, sem uma palavra, com o rosto escondido no lenço. Quando Raimundo acabou de falar, ela deva grandes soluços, muito suspirados, como de uma criança inconsolável. Então que tolelista. Agora está soluçando deste modo. Vamos, não seja criança. Ana Rosa chorava mais. Olhe que desse modo podem ouvi-la da varanda. E Raimundo atrapalhava-se de comoção e de medo. Já não acertava com o que queria dizer. Faltavam ele em rinzermo. Sentia-se estúpido. Começou a temer a situação. Vamos, minha amiga. Tartamudeou inquieto, se a ofendi. Desculpe, perdoe-me. Era para seu interesse. E chegou-se para ela, amigou-a. Estava arrependido de ter sido tão ríspido. Fora grosseiro. No fim de contas, bem sabia que a pobre moça não era responsável por aquilo. Sentia remorsos. E tentou destruir o mau efeito das suas primeiras palavras. Então, amo. Eu sou amigo, diga-me por que chora. Ana Rosa não respondia, soluçava sempre. Raimundo não pôde conter um movimento de impaciência e coçou a cabeça. Ai, que vai mal a história. Estava já sinceramente arrependido de ter vindo surpreendê-la. Que lhe valesse a paciência. Todo o seu receio era que a ouvissem da varanda. Odududu. Com certeza que descobriam. E, sem saber o que fazer, atarantado foi à porta, voltou, tornou a ir, aflito, sobre brasas. Então minha prima tenciona ficar. Não chore, mãe. Que imprudência sua. Lembre-se que está no meu quarto. Tenha bondade, rei-se. Não fique ressentida, mas vá, que podemos comprometer-nos muito seriamente. Redobrou o pranto. A senhora não tem motivo para chorar. Tenho sim, respondeu ela por detrás do lenço. Ora essa. Então por que é? É pelo muito. Muito entende. Declarou entre soluços, com os olhos fechados e gotejantes, e assoando-se devagarinho, sem afatar do nariz o lenço ensopado de lágrimas e entrouxado na mão. Desde que o vi. Desde o primeiro instante. Percebe? E no entanto meu primo nem. E desatou a chorar mais forte ainda, desorientada apaixonadamente. Raimundo perdeu de todo a esperança de acabar com aquilo de um modo conveniente. Não obstante, sentia que gostava bastante de Ana Rosa mais do que ela podia julgar talvez, mais do que ele mesmo podia esperar de si. Mas, se assim era, que diabo? Que se casassem como toda a gente. Era levar a igreja em público com decência ao lado da família e não tê-la ali, a lacrimejar no seu quarto às escondidas, romanticamente. Não, admite-a. Era simples e ridículo. E disparatou de acordo minha senhora. Mas eu não tenho o direito de tê-la no meu quarto. Queira retirar-se. O lugar e a ocasião são os menos próprios para revelações tão delicadas. Falaremos depois. Ana Rosa continuou a chorar imóvel. Raimundo chegou a conceber a ideia de ir à varanda, chamar por alguém, fazer bulha contar tudo. Mas teve pena dela, iria prejudicá-la, ofendê-la. Seria brutal, além disso escandaloso. Um formidável escândalo. Que diabo então devia fazer? Sim, no fim de contas, ser estúpido revoltar-se contra a rapariga. Ela o amava, tinha 20 anos, e queria casar, nada mais justo. E resolveu mudar de tática, empregar meios brandos e carinhosos para acabar com aquela situação. Era o caminho mais curto e mais seguro. Aproximou-se, pois, de Ana Rosa, muito temo. E disse-lhe afetuosamente, depois de enxugar suor da testa e consertar-lhe o desalinho dos cabelian. Mas, querida prima, o fato de amar-me não é motivo de choro. Ao contrário, devemos as alegrar-nos. Veja como estou satisfeito, estou rindo. Sigo meu exemplo. E sabe o que nos compete fazer de melhor? Não é chorar certamente, é casar-nos.
Não acha?
Não lhe parece mais acertado? Não me aceita para seu esposo. Ao ouvir isto, Ana Rosa tirou logo o lenço do rosto, o que ainda não tinha feito, encarou Raimundo, desassombrada, feliz, rindo-se, com os olhos ainda vermelhos e molhados, a respiração soluçosa, sem poder articular palavra. E em seguida, com um desembaraço que abismou o primo e de que ela própria não se julgaria capaz, abraçou-o amplamente com expansão, pousando-lhe a cabeça no ombro e estendendo-lhe os lábios numa ansiedade suplicante. O rapaz não teve remédio, deu-lhe na boca um beijo tímido. Ela respondeu logo com dois ardentes. Então o moço, a despeito de toda a sua energia moral, perturbou-se e esteve a desabar um fogo subiu-lhe a cabeça, latejaram-lhe as fontes, e no seu rosto congestionado e caliçou fregamente o narite muito frio de Ana Rosa. Porém teve mão em si, desprendeu-se dos braços dela com muita brandura, beijou-lhe respeitosamente as mãos e pediu-lhe que saísse.
Sim.
Isto não é digno de ocorrer de nó. Você está amassado comigo, Raimundo. Não que lembrança, mas vai sim. Tens razão. Mais razão. Quando me pedes a papai, Na primeira ocasião, dou-te a minha palavra, mas não volte aqui em sim. E saiu. Raimundo fechou a porta e comecear pelo quarto, bastante agitado. Estava satisfeito consigo mesmo. Apesar dos seus belos 26 anos, tinha sido leal e generoso com uma pobre rapariga que o amava. E de contente cantarolou com a voz ainda um pouco trêmula. Sento uma força indômita, mas bateram duas pancadas na porta. Era o Bendito. Senhor mandou dizer para você mecer fazer o servor de chegar no quarto dele. Vou já, a viagem ao Rosário ficou transferida para o outro mês, em razão de Manuel haver caído com uma tremenda papeira, justamente no dia em que Raimundo surpreendera Ana Rosa no seu quarto. Nessa noite encheu-se a casa de amigos, o Freitas apareceu logo, trazendo uma dose homeopática. Discutiu-se a moléstia, contaram-se fatos adequados, cada qual tivera um caso muito pior que o de Manuel. Choviam receitas de todos os lados.
Lajarra!
Laranja da terra! Gritava Dona Maria do Carmo. E afiançava que abaixo de Deus, não havia remédio melhor para aquele mal.
Não?
Olhe que as papas de linhaça têm provado muito bem. Considerou Amância. Pois eu me achei, foi com a folha Tajajá. De Tervou, obseu a sobrinha mais velha de Dona Mana do Carmo. E eu disse a Teuvina com um suspiro, se quis dar cabo de uma que tive, recorri ao óleo de amêndoa doce. Ana Rosa acendera uma vela a São Manuel do Buraco e Maria Bárbara prometera uma bochecha de cera a Santa Rita dos Milagres. A Eufrazinha apareceu e receitou logo leite de janaúba. Corta-se o cipó e escorre um leite branco, tão grosso que é um azeite, explicava ela com grande mímica. A gente apara numa xícara e depois ensopa algodão bem ensopápado e planta na cara do doente. É uma vez só a menina. Na varanda conversavam sobre o desânimo do doente. É muito esmorecido, protestava Maria Bárbara. Por qualquer coisa parece que está morrendo. Fica todo ai, ai. Eu mono desta. Uma febrinha poeno assim, e Maria Bárbara, para mostrar ao vivo como ficava o genro, puxou as faces com os dedos e arregalou disformemente os olhos. Crendo Amância, e citou a morte de um conhecido seu. Maria do Carmo passou a contar a téstica, o falecimento do espigão. Aquilo é que era morte, só vendo. Segui uma enfiada de anedotas fúnebres. Freitas, na sala, examinava, com minuciosidade patriótica, umas litografias que descansavam na pedra dos consolos. Eram episódios da Guerra do Paraguai, a via tomada de Paysandu, a passagem de Humaitá e outros impressos no rio e mel desenhados. Via-se o general Osório, a cavalo, sobressair com seu bigode preto e a barba branca. E o pai de Lindoca despregava de vez em quando os olhos do quadro e passeava-os pela sala, à procura de uma vítima para a seca. Raimundo, logo que o bispou, escondera-se no quarto com medo. Ana Rosa cumpriu o prometido de Nil voltar ao quarto de Raimundo, mas em compensação falava-lhe todos os dias no casamento. Depois do seu ajuste com o primo, andava escorreta alegre, vivia a cantarolar, tanto na costura, como passarinhando pela varanda, a pretexto de ajudar a avó nos arranjos da casa, ao que ela agora ligava muito mais interesse. Maria Bárbara, por outro lado, deva aos diabos a papeira de Manuel e com esta transferência da viagem ao Rosário. Aquela demora do cabra em companhia de sua neta embrulhava-lhe o estômago, não sossegada enquanto não o visse pelas costas. Entretanto, aproximava-se o dia de São João. Em casa do Freitas, em casa de Maisa do Carmo e Ormio, com Nando Manuel, falava-se da festa. A pagodeira Seda, como todos os anos no sítio de Maria Bárbara. Era um antigo costume ainda do tempo do defunto coronel, avô materno de Ana Rosa. A velha não relaxava a ladainha de São João. Menos de deixar de fazer nesse dia a sua festa costumeira. Aquela data representava para ela o aniversário dos acontecimentos mais notáveis da sua vida nesse dia nascera o nunca assaz chorado coronel, o seu João e Polly, também nesse dia fora pedida ainda em casamento. E um ano depois, justamente no dia de São João, casara, ainda nesse dia batizara a sua primeira filha, a defunta mulher de Sebastião Campos, e nesse dia enfim Mariana esposara Manuel. Fez-se uma congregação em casa do negociante, composta por Amância, Maria do Carmo as sobrinhas desta, e presidida por Maria Bárbara. Falou-se muito encapados, carneiros e perus de forno. Discutiu-se com o que se devia encher a papo do peru de farinha ou com os próprios intestinos do animal. Decidiu a maioria que se enchera com farofa, o moda de Pernambuco, explicava Eteuvina. Fizeram-se grandes encomendas de dúzias de ovos, lembraram-se os doces menos lembrados, receitaram-se processos dificultosíssimos da arte culinária. Consultou-se o cozinheiro imperial, houve oferecimentos de loiras, compoteiras, moleques e negrinhas para ajudarem no serviço. Citaram-se pessoas privilegiadas na confecção de tais e tais quitutes. Falou-se em caruru da Bahia e presunto de fiambre. No dia seguinte encarregou-se a um pedreiro de corcorrer uma caiação geral na casa do sítio. Os escravos tiveram ordem de assear a quinta, limpar as estradas, os tanques, os pombais e preveniu-se o padre Lamparinas, que era quem, todos os anos, cantava a laladainha de São João. Haveria dança e fogueira de um festão de arromba. Ó diabo! Pensava Maria Bárbara, era que o cabra só se ida do Maranhão para o outro mês. No entanto, Raimundo aborrecia-se. A província parecia-lhe que a cada vez mais feia, mais acanhada a estola, mais intrigante e menos sociável. Por desfátio, escreveu e publicou alguns folhetins. Não agradaram, falavam muito a sério. Passou então a dar contos, em prosa e versos. Eram observações do real, trabalhadas com estilo. Pintavam espirituosamente e os tipos ridículos do Maranhão, o de nossa Atenas, como dizia o Freitas. Houve alvoroço. Gritaram que Raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província. E foi o bastante. Os atenienses saltaram logo, espinoteando com a novidade. Meteram-lhe as botas, chamaram-lhe por toda a parte besta, cabra atrevido, os lojistas, os amanuenses de secretaria, os caixeiros frequentadores de clubes literários, em que se discutia durante ano a imortalidade da alma, e os inúmeros professores de gramática, incapazes de escrever um período original, declararam que era preciso meter-lhe o pau, escová-lo para se não fazer de atrevido e desrespeitador das coisas mais sagradas desta vida. A inocência donzela, a virtude das casadas e a mágoa das viúvas maranhenses. Nas portas de bótica, nas esquinas do Largo do Carmo, no fundo das vendas em que se vendia vinho branco, e no interior de todas as casas particulares, juravam nunca ter visto semelhante escândalo de linguagem pelas folhas. Falou-se muito nos jornais em Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Soteiro dos Reis e João Lisboa. Apareceram descomposturas às anônimos, Pasquins. Contra Raimundo, escreveram-se obscenidades pelas paredes, a giz e black verniz, contra o novo poeta d'água doce. Ele foi a ordem do dia de muitos dias, apontaram-no a dedo, boquejaram por portas travessas, que ia sair um jornalzinho, intitulado Bode, só para botar os podres do ordinário na rua. Os moleques cantavam contra o perseguido, torpezas tais, que este nem sequer as compreendia. E, alheio ao verdadeiro sentido das conturas e das indiretas, jurando nunca mais publicar coisa alguma no Maranhão. Apre! Com efeito, dizia. E tomou deveras um invencível nojo por aquela província indigna dele. Impacientou-se consumar o seu casamento com Ana Rosa e retirar-se. Daquele chiqueiro de pretensiosa mafa, terrinha estúpida, resmungava sozinho a fumerreros de barriga para o ar, no seu quá. Todavia o pior lhe estava reservado para o mês de junho.